Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Esta é a primeira sessão do mês de abril do ano 2016. Declaro aberto os trabalhos e dizer que nós só temos um requerimento do vereador Renato Veras. Em seguida, o Tony vai fazer a leitura do texto.
Requerimento número 001/2016, que pede à Prefeitura Municipal de Caxingó que seja enviado à Câmara Municipal projeto de lei de atualização salarial para os motoristas. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve solicita que a Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, envie à Câmara Municipal o mais breve possível um projeto de lei que disponha sobre o aumento salarial para os motoristas. Diante deste, solicitamos dos nobres colegas vereadores apoio no sentido de aprovar este requerimento. Caxingó, Piauí, 30 de março de 2016, Renato Neres Veras Filho, vereador.
Bom, gente, entenderam a leitura e eu passo para o vereador, autor do projeto, fazer seus comentários.
Bom dia, presidente, bom dia aos colegas. Em nome do Pedro Brito, vice-prefeito, eu saúdo ao povo que nos assiste. Presidente, eu queria enfatizar aí com relação a isso, foi um pedido dos motoristas da cidade, que de qualquer forma é uma classe que trabalha bem, rodam bem o município aí, principalmente o da saúde, e hoje percebe o valor de R$1.000. R$1.000. Se o cabo tiver um empréstimo por qualquer coisa, recebe menos que um salário mínimo por mês para escapar. Que um salário mínimo não faz nada, imagine quem recebe menos. Tá certo? Então, diante dessa dificuldade, os meninos me procuraram. Eu sei da lei eleitoral que tem, mas o meu pedido é com data do dia 30. Eu acredito que dá para a prefeita dar uma olhada aí com bons olhos. E a gente tentar resolver. Já foi resolvido o problema dos psicólogos, né? Dos fisioterapeutas e da questão dos enfermeiros, por que não dos motoristas? Tá certo? Então, à medida que a classe procura a gente vai tentar resolver esse problema. Então, só posso em seu nome, que você leve essa mensagem para a prefeita, que a gente veja a possibilidade de ter um aumento, procurar na região Caraúba, Parnaíba, Murici, a média, porque eu tenho uma média de que o povo está ganhando aí fora, mas eu prefiro não divulgar. A própria prefeita faz uma investigação de quanto é que é, até porque esse procedimento foi feito com as outras que passaram por aqui, chegaram a um consenso, e a gente tenta trabalhar para resolver esse problema dos motoristas. Obrigado por atenção e espero contar com a presença dos colegas. Obrigado.
Vereador, seu voto, vereador. Faltou só você votar. Vereador Josué.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Para ficar bem claro para os motoristas, bem claro, este é um pedido de providência que os vereadores estão mandando para a prefeita. Aí a prefeita tem que mandar um de lá para cá para a gente votar o aumento. Só que este projeto, nesse momento, hoje, daqui para frente, 6 meses, ele não pode ser mandado mais. Fica bem claro, viu? É a lei que diz. Então, a prefeita não pode mandar porque essa nova lei que foi 2016 agora, ela é desde de 97. 6 meses antes, nenhum prefeito pode dar aumento a funcionário porque significa que seja eleitoral já. É a lei que diz. Então, mas é um pedido que já vai ficar fixado para que no próximo mandato, seja de quem for, já está lá e já pode mandar aumento. Por lei, um prefeito não pode aumentar. Se vem um mês antes, daria tempo. Mas como chegou já fora da lei, 5 agora, dia 5 encerrou. O prefeito só pode dar aumento agora depois de 6 meses. Então, depois de outubro, aí pode. Porque esse não é um projeto que nós votamos. Isso aqui é um pedido que a prefeita mande um projeto. Inclusive, eles tinham um projeto aí dos médicos, foi voltado porque não tá mais no limite. Então, a partir de outubro, já pode, aí sim, o prefeito já pode mandar voto e já vale. Mas esse, no momento, é um pedido que nós estamos pedindo, que a prefeita mande um projeto. E a prefeita vai mandar mais depois de outubro agora. Não tem prazo mais para que ela dê aumento. Isso é a lei da justiça eleitoral, né? Então, é a lei da eleição, não é nem da justiça. Então, é bem explicado, porque já pediram e nunca deram. Não, vontade, se ela tiver, lógico que ela tem. Não pode dar, mas depois de outubro está validade para que possa ouvir, viu? Então, é bem explicado, porque tem gente que vai pensar, ah, foi votado e não deram. Não. Esse é um pedido de providência que o colega Renato está, e nós estamos aqui à disposição para fazer o pedido. Muito obrigado. E o voto é sim.
Renato Carrasco.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeito Pedro Brito e demais que estão, motoristas, né, estão aqui assistindo. É um pedido aí de requerimento aí, muito importante, né, porque eu jamais votaria contra um pedido de aumento para qualquer função do município, porque eu sei que motorista é uma das classes que mais trabalha no nosso município. Às vezes a gente tem motorista que a gente se aborrece com alguma coisa, mas porque eu que rodo também muito, eu sei o tanto que é cansativo ser motorista, principalmente numa prefeitura, principalmente nessa área da saúde, que é uma das que eu acredito que é dos que trabalham mais, seria da área da saúde. Porque não tem hora, né? Está ali, né? Todo mundo, às vezes, os motoristas, uns têm os seus horários. Mas o motorista da saúde chegou ali, às vezes não dá tempo nem almoçar, tem que voltar. Mas isso, em termos de igual, todos eles merecem. E o que o Raimundo falou aqui é verdade, né? Vocês estão sabendo, né, que ele está no ano eleitoral, e isso aí é um prato bem bom para prefeito, né? Porque dá um aumento, ninguém sabe hoje quem é que ganha as eleições, né? Amanhã, depois desse aumento, ninguém sabe o que acontece, então... O projeto está aí, vamos votar, o meu voto é sim, já estou dizendo aqui, meu voto é sim, mas fica aí, ninguém sabe quem é que vai ganhar, mas quem ganhar, tenho certeza que vai ver isso aí com bons olhos. Meu voto é sim.
Bom dia a todos os presentes. Só corrigindo um pouquinho o que o Raimundo falou, né, só 6 meses antes, mas 3 meses depois também não se pode contratar. Ou seja, nem aumentar nem contratar, vai ser só para janeiro. Muito justa a reivindicação dos motoristas, que não é de hoje, né? Achei até que demoraram muito para tomar as providências, mas o meu voto é sim. Infelizmente, isso vai poder ser tratado em janeiro do próximo ano. Muito obrigado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu voto é sim.
Um bom dia a todos, em nome dos motoristas aqui presentes, meu voto é sim.
Bom dia, senhor presidente, bom dia às pessoas que nos assistem, aos colegas vereadores. Eu não vou fazer comentário nenhum do projeto, mas voto sim.
Parabenizo o colega Renato pela sua atitude muito louvável, e foi aprovado o pedido por unanimidade. E não tendo mais nenhum projeto, nenhum requerimento, eu faculto a palavra para os colegas.
Bom, como a palavra está facultada, os colegas não se manifestar a falar, eu vou aqui fazer alguns comentários com relação ao nosso município, que a gente sempre cobra, mas infelizmente as coisas continuam de mal para pior. Eu às vezes digo aqui que a saúde está mal, tem dois amigos meus aqui, dois colegas vereadores, que dizem que está mil maravilha. E a educação, meu amigo Raimundo, você até apontou, muito bem, meu amigo Raimundo e meu presidente aqui, que diz que a prefeitura aí é Maria, a melhor prefeita do país. Eu não vejo até hoje aonde o PT administrou para não ter acabado com o Brasil e com os municípios. E não sou eu que digo não, agora eu estou com provas na mão. Eu digo que não tem saúde no Caxingó, infelizmente. Meu amigo Raimundo diz que está uma beleza. Eu digo que não tem educação no Caxingó. Presidente, nosso presidente da Câmara diz que está mil maravilhas a educação. Eu digo que não tem estrada. meu presidente diz que está mil maravilha e o Raimundo também. Até que os outros colegas, até que se não concordam comigo, mas se calam. Eu estou me referindo aos dois, porque são os dois defensores. É, ferrenho. Então veja bem, eu assistindo agora na televisão, infelizmente, eu tive que me surpreender com a notícia que o IDH do Caxingó, uma pesquisa que não foi o João Lima que encomendou, e nem o município de Caxingó, uma pesquisa nacional, aonde diz que o IDH do Caxingó é um, está entre os 10 piores do Brasil. O que, que é o IDH? E o pior do Piauí, Caraúba e Caxingó, está os piores, os primeiros piores do Piauí, onde tem 224 cidades do Piauí. Então não é o João Lima que está dizendo isso não. E eu não gostaria de estar aqui colocando esse tipo de pesquisa não, divulgando não. Mas o ex-deputado federal, Antônio José Medeiros, o ex-deputado federal e ex-secretário de Educação do Estado e presidente da Fundação CEPRO, foi à televisão e disse que, infelizmente, Caxingó e Caraúba, o que estava entre os piores do Piauí. Aliás, entre não, é o pior do Piauí. Os dois, em primeiro lugar, como pior. Então, veja bem, meus amigos, quando a gente critica, quando a gente denuncia, quando a gente mostra as razões, as pessoas aqui acham que a gente tem razão. Mas tem colega nosso aqui do município que concorda que as coisas cada vez estejam pior, melhor para eles. Que estão lá com o peitinho da vaca na boca, mas não tem leite não. É só ilusão, besta. É só ilusão. A prefeita chega, bota o biquinho do peito da vaca na boca deles, mas não tem leite não. Ele disse, eita, leite gostoso, mas está saindo só água. Porque a realidade é essa, não tem como defender, meus amigos. Se a pesquisa do IBGE diz que é a pior cidade do Brasil, o que é que significa isso? O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é isso? Não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. Bem aqui, não tem calçamento, uma senhora aqui do lado aqui da padaria, fez 15 metros de calçamento, se quis tirar água da frente da casa dela. É eu que estou dizendo? Eu estou falando. Mas todos os moradores do Caxingó e do município sabem que isso aconteceu. Sabe que isso aconteceu. Os colégios, tal, o jumento entra de um lado, sai do outro. O mato está cobrindo tudo. Estrada agora terminou de piorar com essas últimas chuvas. Já não tinha mais estrada. Três anos não tem roço nas estradas. Há três anos. Duvido e desafio que um vereador aqui ou um morador diga que foi roçado. Porque só se foi algum morador que roçou. Mas a mando da prefeitura não. Eu até cobrei do presidente aqui outro dia, eles estavam fazendo a licitação. Mas ou licitação demorada, vereador Renato, você que foi secretário de administração, eu até também, você tem uma grande culpa disso aí, porque como secretário de administração, demorou tanto tempo para fazer essa licitação. Demorou três anos para fazer a licitação e não deu ela pronta. Aí você tem todo o direito depois de se manifestar e se defender, mas você, eu não posso deixar de... Então assim, infelizmente o nosso Caxingó, esperamos em Deus que o próximo administrador tenha competência, tenha inteligência, sabedoria, que Deus ilumine e faça... trabalha em cima de planejamento. O nome se chama planejamento. Então é exatamente essa mensagem que eu tinha que trazer para você. Infelizmente, quem não sabia disso, foi noticiado nos meios de comunicação, rádio, televisão, e a realidade é esta, que o IDH do Piauí, aliás, o IDH do Caxingó é um dos piores do Piauí. Só tem igualmente do Piauí, o da Caraúba. Porque o prefeito lá também é só tapinha nas costas e nada. Então, e essa daqui, nem tapinha nas costas, porque ela não sai do gabinete para visitar nada. Então ela não sabe fazer isso. Não sabe. Aí tem que se aprender agora na campanha, porque ou ela vai pedir voto, ou então os votos não vão atrás dela, não. O que aconteceu, uma vez eu conversando com um cidadão no Buriti, dono de um cartório, ele me disse: João Lima, o que aconteceu no Caxingó, daqui a 100 anos não acontece no Brasil. Há 100 anos não acontece no Brasil, quanto mais no Caxingó. Então, é só para encerrar também, eu quero aqui, eu venho sempre alertando a questão da desorganização, inclusive aqui na nossa casa. Ontem eu estava lá, eu estou trazendo esse assunto aqui, porque lá eu fui recebido a pedradas. Nós temos aqui nesta casa um carro da Câmara, aonde é entregue a todo mundo para dirigir. Quando eu cheguei lá, tinha um cidadão, está até bem aqui, gravando tudo ali, né, ali do Cantagalo. Aí me disseram que o carro tinha sido apreendido. Rapaz, o carro só é apreendido quando não tem documento, ou o motorista sem carteira, ou tem alguma irregularidade. Aí eu fui até lá, porque um dia desse eu vi aqui o seu secretário de saúde desafiando aqui o vereador Osto. Por que você não bateu as fotos, não sei o que e tal? Depois eu vou bater, para ele não dizer que é minha mentira. Aí cheguei lá, quando o motorista desceu do carro aqui, se vocês são da reportagem, são repórter? Digo, somos repórter, sim. Digo, olha, eu sou vereador. O meu amigo simplesmente está ganhando o dinheirinho dele lá, mando do presidente, que não pode. Esse carro só pode ser dirigido pelos 9 vereadores dessa casa ou pelo motorista contratado pela Câmara, e não pode ser entregue a todo mundo, que é um carro público. Mas o cidadão já veio me receber a quatro pedras, perguntando se eu era repórter. Digo, não, sou vereador de Caxingó, e o carro é público, é nosso. Que se ele tivesse tido a humildade, ele disse, olha, vereador, eu só sou motorista, não tenho nada a ver, filme o tanto que você quiser, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso, não. Eu vim aqui fazendo um favor, ou então, trouxe aqui uma pessoa doente, mas eu não tenho nada a ver com o carro, não. Eu só sou motorista, estou ganhando meu dinheirinho aqui e tal, não tenho nada a ver, não. Eu, como representante da casa, ele veio achar que eu não podia nem tirar foto. Né? Aí a gente tirou as fotos tudinho e tal, eu digo, vamos botar na internet para não dizer que é mentira amanhã. O que, que é isso? Aí o presidente chegou, esse que chegou nervoso. Esse que chegou nervoso, quando desceu, a minha filha estava assim, doutor, isso acontece com qualquer um. Acontece, e a Polícia Rodoviária está aqui, é para averiguar, estão fazendo o trabalho deles. Então é só emplacar o carro e acabou a história. Aí ele disse assim, mas amanhã ele só fica aqui até amanhã. Eu digo, não, mas não pode ficar aqui a vida toda, não. O que é isso? Uma multa de 2014. Isso está em competência do presidente atual, é competência do presidente anterior, porque tem internet aqui, dá para ver todo dia a situação do carro. Uma pobre coitada que tinham ido levar no médico, não sei aonde, numa cadeira de roda, passou de 4 horas da tarde até 7 horas da noite lá sentada na frente da Polícia Rodoviária. Isso é um massacre, isso não é favor, não. E está tão boa a saúde, por que não mandar um carro da saúde levar? O carro da cama é para uma emergência, na última hora, que não tem outro jeito. Se tem saúde boa, tinha chamado a ambulância para levar a moça, não deixar ela sofrendo daquele jeito lá. Então é isso, essas coisas assim, que eu fico envergonhado até de fazer uma crítica dessa na minha própria casa. Mas é exatamente porque administra de qualquer jeito, como se uma coisa fosse deles. Eu quero deixar claro para você, presidente, só para encerrar minhas palavras. Se fosse o seu carro, como você disse que acontece com qualquer um, eu tinha pegado o motorista, tinha deixado em casa, e você não tinha te filmado, não tinha tirado o copo de nada, porque é uma coisa pessoal. Agora, da Câmara não, é um carro da sociedade. Então, não pode andar irregular. Não pode andar irregular. Se fosse o meu carro, eu posso deixar preso lá uma semana, um mês, deixar para lá, não ir nem buscar o seu ou de qualquer pessoa. É uma coisa pessoal, a gente não tem nada a ver. Agora, quando se trata da coisa pública, você tem que dar conhecimento a toda a sociedade que pertence ao município e do Brasil. Então isso é uma coisa natural, não tem como. Se você fosse mais humilde, rapaz, vereador, rapaz, aconteceu esse deslizezinho na gente aqui e tal, você sabe, às vezes as coisas passam por alto, mas não, é o motorista, eu até quero parabenizar ele, ele é um cidadão que está defendendo lá o presidente e tudo, mas se tivesse essa humildade, tinha dito, olha, vereador, eu só sou motorista, aconteceu isso aqui, eu não tenho culpa de nada e tal, filmo tanto que você quiser, mas não, é um pessoal agressivo, que já vem para cima já para querer cagar retalho, de uma coisa que não pode. Está se reclamando, qualquer pessoa podia chegar lá e reclamar. Rapaz, Esse carro aqui está fazendo o que por aqui? Qualquer pessoa dirigindo. Aí eu sou motorista. É motorista? Pô, dirige o carro do presidente. O da Câmara tem outros mecanismos para ser utilizado. Ou tem motorista contratado, ou então não dirige. Deixa aqui. O próprio presidente está certo se ele tivesse pegado a pessoa doente e ter levado. Ele não é o presidente? Ele não é vereador? Ou pedido por Renato? Chamado Carlinhos Maricota? Rapaz, leva uma pessoa ali para mim ligeiro. Mas outra pessoa não pode, está fora da lei. Então eu tenho um amigo meu, está precisando de um atendimento, eu mando ele lá na prefeitura buscar um carro. Chega lá, pega um carro e vai viajar. Não existe isso, não. Isso é desorganização, isso é um papel ridículo que querem fazer, mas assim, aqui no Caxingó tudo pode, empurra com a barriga, e a sociedade é prejudicada, que a menina foi prejudicada. Em vez de fazer o benefício, atrapalhar a vida dela. Muito obrigado.
Presidente, desculpa, vereador, infelizmente aconteceu esse problema, o carro está devidamente em dias, emplacado, mas por conta dessa multa, é uma multa até um valor simbólico, R$53. Essa multa custou muito chegar até a gente, eu não sei o que que houve, que ela custou chegar até a gente. Mas na correria do dia a dia, todos nós sabemos que nós temos mil e um compromissos. Muitas vezes a gente passa despercebido. Houve essa situação excepcional. A moça já foi várias vezes em Parnaíba, com o fêmur quebrado, e sempre que ela vai, geralmente ela diz, vem amanhã de novo. Ela foi anteontem, já foi diversas vezes nos carros da prefeitura, em ambulância, mas ontem, infelizmente, não teve como os carros da saúde ir, porque já estava em outra diligência, e ela tinha que ir uma hora da tarde ficar até ninguém sabe o horário, porque quem vai para a INSS é sempre demorado. Então, mandei o rapaz ir, é primo dela, é habilitado, é um cara de muita responsabilidade, mandei, aconteceu isso. Agora, eu acho que se todos nós fizermos uma partezinha pelo povo, as coisas bem diferentes. O que é que o senhor fez? Você estava em visitas no Cantagalo, quando soube, foi diretamente lá, a fim de bater foto. Por que o senhor não pegou, gente, fico aqui, que eu vou prestar um socorro? Eu vou socorrer a moça que está lá na cadeira de roda, né? Não, o senhor foi se aproveitar da situação, da desgraça daquela pobre que estava lá na cadeira de roda, sem ter como. E eu fui imediatamente, arranjei outro carro de um amigo e fui até lá e fiz o socorro. Me identifiquei com os guardas, eles falaram porque mudou a lei, então se o licenciamento não está completo, não está em mão, eles não podem fazer nada. Então, o certo era reter o carro. Tudo bem, é o papel deles, é a lei, quem sou eu para discordar da lei, né? Mas isso aí acontece, não é só na Câmara, acontece em qualquer prefeitura, acontece no Estado, acontece com o carro do governo federal, acontece. Não vou dizer, não foi o primeiro, nem vai ser o último que aconteça isso, em qualquer gestão. E o senhor dizer que nós aqui somos isso, que o bairro não tem lei, não tem aquilo, não tem mesmo não. Porque se tivesse, vereador, não tinha acontecido o que aconteceu na gestão anterior, o roubo que ficou, que a prefeita teve que acatar para poder hoje começar um pouquinho a respirar. Esse índice do IDH não é de hoje não, minha gente, é de 2, 3 anos atrás. Não se muda o IDH de uma cidade do noite para o dia, não. Isso aí, a gente acompanha os dados, está bem aqui, o IDH do município de Caxingó e Caraúba são os mais baixos mesmo, mas não é de hoje não, vem de 3 anos atrás já esse índice. Então, minha gente, eu estou me desculpando aqui perante a sociedade, explicar, porque lá na internet vai sair totalmente distorcida a conversa. Aconteceu isso, prestei o socorro para uma moça que está de cadeira de roda com o fêmur quebrado, e infelizmente aconteceu esse episódio, mas eu tenho fé em Deus que amanhã já está, segunda-feira a gente já foi pagar a multa, segunda-feira a gente vai retirar o carro. Eu acho que isso não serve de alavancada para a campanha de ninguém, não. Eu vejo mais isso por um lado maldoso, porque o meu colega João sempre diz que a casa aqui é do presidente, não é do vereador, não, a casa é nossa, é do povo e é dos vereadores. Agora, você tem uma coisa que você leva para o lado pessoal contra qualquer presidente aqui. Você já entrou aqui em atrito com o presidente Quinha na época, entrou em atrito com o presidente Renato, só não entrou com o amigo Chico porque você não fez parte da gestão como vereador. Mas eu estou aberto aqui, qualquer um que solicitar o prédio ou qualquer coisa que a Câmara tenha, o carro está inteiro disponível para qualquer um dos vereadores. O amigo Renato aqui, um cara, o Renato tem, a gente tem um bom diálogo, ele hoje faz parte do outro esquema político, mas me dou bem com o Renato, me liga, solicita alguma coisa que está dentro do padrão, sem nenhum problema, vereador, pode pegar, pode usar, é nosso, pronto. Agora, quando o vereador leva para o lado pessoal, não quer ocupar o presidente porque é uma rixa, é um lado pessoal, o que eu posso fazer? Eu não posso sair oferecendo, está aqui, não quer não, vereador? Não. Agora, o carro está aqui, é só me ligar, o prédio da Câmara está aqui, é nosso. Temos aqui nossa internet a todo vapor, qualquer um que precisar. Temos aqui o Tônio, que é um que é efetivo e é remédio. Caso você queira precisar, como você pediu para fazer a reunião do seu partido aqui, a convenção, mas não sei porquê, não foi possível realizar, você me ligou, despachou, mas já estava tudo organizado e esperando. Se você não usou, eu não tenho culpa, né? Muito obrigado, peço desculpa ao pessoal que nos assiste. A palavra continua facultada.
Eu nem ia falar, não. O Zé, acho que já falou, pegou primeiro, ele falou tudo que eu ia citar aqui, o colega João Lima, que eu poderia até bater palma para ele aqui, se ele tivesse me dito que quando soube que o carro estava preso, ele tinha pegado o carro para ir socorrer a senhora, era a senhora, né? Que estava numa cadeira de roda, para ir pegar, porque tinha ficado o carro preso. Mas como ele disse, bem ali dentro, que o colega Renato disse que ele tinha gastado 10 minutos do Cantagalo para o posto rodoviário, ele disse, não, eu gastei 6. Viu? Aí, se ele tinha gastado 6 minutos para ir buscar essa senhora, eu tinha batido palma para ele lá dentro, tinha batido aqui perante todo mundo. Mas ele gastou 6 minutos para perseguir um cidadão. Por isso que, motorista, eu citei aqui que esse projeto que veio para cá, talvez que só possa, o Osta até citou aí, que só a partir que é 3 meses antes e 3 depois, né? Só em janeiro, porque qualquer prefeito, não estou citando só essa que está aqui não, podia ser outro que estava aqui nesse lugar, que desse esse aumento agora, e essa pessoa acontecesse ganhar, podia ter na certeza que no outro dia que terminasse a eleição, estava na justiça. Então, por isso que aqui no Caxingó as coisas é desse jeito. O cidadão sair daqui, do Cantagalo, lá para pertinho de Parnaíba, só para tirar foto de um carro, chegava aqui, fazia reclamação, concordava, se ele falava, está errado, como ele já citou aqui que está errado, porque a multa é de 2014, era a minha gestão, né? Quando teve essa multa. Mas vocês sabem que a terminação parece que é 2, né? Do carro. A gente sempre, quando paga essas multas, quando vai para cá, né? E quando foi para renovar o emplacamento, já era o colega Zé do Remédio, né? Que foi 2015, né? E eu estou me sentindo culpado por ter acontecido isso para você, porque é uma multazinha de 50 e pouco reais, né? Quando o colega Chico Barroso deixou a Câmara aqui em janeiro, ele se lembra que o documento não estava ainda, mas estava pago. Eu lembro demais que estava pago, ainda não tinha chegado o DUT. Eu fui a Parnaíba, fui parado lá na Baixa da Carnaúba, aí eu puxei as taxas, eu li, ó, está pago, eles foram lá e me liberaram. Eu até me admirei de ter prendido, né? Eu até às vezes imagino que isso aí é denúncia, né? Porque é muito difícil você vir aqui, que eu já tenho vindo muito aqui, eu sei que para, porque é placa branca, eles às vezes param. Mas 99%, quando eles estão no hábito, que eles veem o carro com a placa branca, eles mandam passar. Quantas vezes eles mandaram eu passar, eu vindo no carro da Câmara estando. Mas às vezes é denúncia, eu não sei, não estou aqui querendo acusar ninguém, mas às vezes é denúncia, né? Que às vezes alguém sabe que tinha essa multa, né? Ligou e disse, ó, esse carro tá passando muito, eu não sei nem se esse carro está passando muito lá na Parnaíba. E a respeito do colega João Lima falar aqui, na moça que fez o calçamento aqui, se a prefeita for, qualquer prefeito for fazer calçamento na porta de casa de todo mundo, não tem como nem pagar nem o funcionário, né? Se ela fez esse calçamento ali é porque ela podia, porque quem pode faz, quem não pode, não faz. Se eu pudesse também, na minha porta era feito o asfalto. Então, era só isso que eu tinha para falar.
Dois segundos aqui agora, não vou mais tomar o tempo, não. Na realidade, você falou pouco e disse tudo. Quem pode, tem calçamento. Quem pode fazer, tem calçamento em casa. Quem não pode, fica sem calçamento. É interessante, né? Então, vereador, na realidade, eu quero me referir que eu não tenho nada contra o presidente. Eu quero que essa casa funcione bem. E se o presidente mostrasse exemplo, eu ia realmente bater palma. O que não me conforma de maneira nenhuma é o cidadão, um carro desse que não tem viagem de maneira nenhuma. De ar ali, naqueles balancetes, é só o que tem de ar do presidente Zé do Remédio viajando para Teresina. Dor de ar, 300 conto. Dor de ar, 300 conto. Dor de ar, 300 conto. E não tem dinheiro para pagar uma multa de R$50. Então, é o dinheiro que podia estar isso aqui mais arrumadinho, o teto velho daqui um dia está caindo. Então, é exatamente. Se eu não vejo ninguém, outro vereador aqui viajando. Né? É diária para o presidente e mais para dois colegas aí que fazia parte. Agora vai mudar o quadro. Esse cidadão que recebia, com certeza, não recebe mais. Por isso eu digo, aqui é uma casa do povo, então tinha que ter igualdade para todo mundo. Se vai todo mundo viajar, bora ver o que está acontecendo em Teresina. Se não tem viagem para resolver nada em Teresina, ninguém vai. Então estão usando o dinheiro da Câmara irregularmente, com tanta diária. E Câmara também, da cadeia. O João Teodoro, o finado, o saudoso João Teodoro, me disse uma coisa interessante uma vez. Quando ele foi ser presidente da Câmara, o contador dele chamou ele e disse: João, muito cuidado, porque você pode sair da Câmara amanhã, mas a Câmara pode não sair mais nunca da sua cabeça. E ele procurou e tal, direitinho, ele me disse isso várias vezes. Por quê? Porque a administração de uma Câmara dessa aqui é a mesma coisa do poder executivo, da prefeitura. É bem pequenininha. As finanças daqui são poucas, mas se não cumprir rigorosamente com um bom contador, que eu estou até alertando aqui, mas depois tem problema. Meu amigo Renato da Cajazeira teve problema demais, quase não saía candidato naquele tempo, quase não saía. Mas até que conseguiu ainda lá, com muita luta, saiu, ainda conseguiu ser candidato. Exatamente por isso, porque aqui é uma faca de dois gumes. E é uma coisa alheia, não é da gente. Agora, na casa da gente, a gente faz do jeito que quer. Você tem um boi, vende, gasta o dinheiro, bebe de cachaça. Dá para as mulheres na rua e ninguém tem nada a ver com a sua vida particular. Mas a vida pública é diferente. Muito obrigado.
Queria dar só uma palavrinha. Essa questão de erro de presidência, isso vem antigo. E o que acontece é o que está acontecendo agora. Quando bate em cima, é culpa de muitos. Culpa de muitos. Está aí por quê? Porque eu votei, porque outro votou, porque a gente participa do lado de um prefeito, se bota o presidente. Mas o que é que acontece? A dificuldade de uma Câmara dessa, enquanto não mudarem, for administrar pela lei, tem como resolver muita coisa. Quando o presidente senta aí, todo o repasse da Câmara, ele faz com que o contador, todo mundo ajude, que seja o salário que aumentou. Bora fazer aqui o H na gasolina, bora fazer o H aqui enquanto se ganha, o resto é meu e tal e tal. Não sobra dinheiro para nada. O vereador tem funcionário que ganha pouco, tipo uma professora, vamos supor. Mas tem um plano de saúde pelo governo. Nós não temos nada. Não tem plano de saúde. A única coisa que um vereador podia ter era a VEP. Mesmo para dormir na Teresina e tomar um café com pão de manhã, que é o que o dinheiro dá, é economizar. Mas não paga nada de benefício para um vereador. O vereador é o que come seco. Não tem plano de saúde, não tem nada, nada, nada. Aí fica o presidente no reinado, ganhando R$6.000, R$7.000, e o pobre vereador na taca, ganhando 1.300, 1.200, 1.500, e quando chega na Teresina, uma diária de uma pousada, o mais barato, o mais humilde possível, frente à rodoviária, R$150. Aí é desse jeito. Agora o presidente pode fazer tudo. Pode, tem carro, tem 4 mil de gasolina por mês. Onde é que gasta 4 mil de gasolina por mês? O que é? Todo mundo sabe o que é. Ah, e aí fica essa situação aí. Agora não adianta cobrar o que se tem, é que moralizar. Isso todo mundo. Entendeu? Muito obrigado.
Olha, senhores, aqui nessa casa aqui, quando eu peguei essa casa, vocês sabem demais a situação. Inclusive, aqui, quando você entrava aqui nessa sala do Tony, era um monte de balancete que acaba caindo por cima da gente. Não tinha como se trouxer numa cadeira. Eu fiz, de início, uma obra bem aí, tá aí. Pode ser pequena, mas custou dinheiro e foi caro. Toda terminada, forrada, dado pizza, tempo e tudo. Custou caro isso. Outra coisa, quando está melhorando a coisinha, surge uma despesa extra da cama, uma máquina de R$1.800. Comprei a biblioteca da cama por R$2.500. A gente, hoje nós estamos parabenizados em toda a cidade vizinha, até pelos órgãos mais competentes, que nem o cartório eleitoral, pelo nosso site que nós temos aqui, que é em primeira mão a notícia. Inclusive, agora estamos falando aqui, tem cidadão do outro lado ouvindo a gente. Coisa que Camas Grandes aqui não tem. Agora ninguém é parabenizado por nada, só é apredejado. Qualquer cidadão, vereador, que quiser em Teresina, no Tribunal de Contas, em qualquer órgão, solicitar uma diária, a gente faz, a gente coloca. Agora, desde quando você vá, traga o requerimento solicitando, que é a forma de um documento. Eu vou em Teresina, vou. Eu sou presidente da Câmara, tenho algo a resolver, nós temos diário do município, nós temos a STS, nós temos muita coisa. Qualquer problema que dá, a gente tem que ir lá. E também, está aqui, ó, são 5 requerimentos, projeto, protocolado na Secretaria de Infraestrutura, no DR e em outros órgãos. São pedidos para a sociedade, pedidos de posto, calçamento, estrada e outras coisas. Eu não estou pegando diária para meter no bolso para me dar bem, não. Pode ver, a Câmara recebe R$39.001. Agora tira a folha, tira todos os pagamentos do que prestam serviço. Quando sobra, fica mil e um pouquinho. Aí vem as despesas extras. Tem padaria, tem às vezes precisa uma pessoa vir te retear, fazer uma coisa e outra. Não fica praticamente, é só vocês pegar, acompanhar e ver se eu estou enricando com a Câmara. Qual foi o presidente que saiu bombando dinheiro? Porque sai tudo devendo. Gente, não tem segredo. Uma Câmara que recebe R$39.000, só de INSS é R$8.000, minha gente. A folha dos vereadores são quase R$20.000. Tem uns funcionários, não tem segredo. Quem é que está enricando? Não tem uma nota de garantia de R$4.000, como o vereador falou, não. Tem nota de R$1.500, tem nota de R$1.800, tem nota de R$1.200. Não tem nota de R$4.000, coisa nenhuma. Facultado a palavra.
Voltando a falar a respeito dos carros oficiais, eu inclusive já tinha reclamado sobre a Secretaria Municipal de Saúde, né, que eu tinha uma denúncia, mas como o João mesmo falou, disse que eu não tinha uma foto. Tudo bem. Alguns tempos atrás, eu chamei até o Zé como presidente, conversei com o Zé, vamos tomar providência a respeito do carro da Câmara, porque vem acontecendo várias vezes em Parnaíba de alguém me ligar e dizer que está em lugar impróprio. Aí um certo dia aconteceu, uma pessoa de um blog me chamou um dia de domingo, meio dia mais ou menos, eu fui mesmo ver se realmente o carro estava, bati uma foto e conversei extraoficialmente com o Zé, porque eu acho que essas coisas, às vezes, é melhor a gente conversar antes de levar ao público, né, para ver se toma as providências. E o Zé entendeu, disse, vamos, a partir de agora nós vamos tomar as providências. E pelo que eu vi, já está continuando do mesmo jeito. Então, meu ponto de vista, acho que carro oficial a gente tem que moralizar, nós da Câmara, porque não pega só para o presidente, e sim para todos nós vereadores. Eram essas minhas palavras. Obrigado, Zé.
Tem que tirar a foto e gravar, que nem diz meu colega Renato, né? Que isso que eu tô gravando tudo. Olha, não fico brincando não, a gente conversa lá dentro, negócio dos 6 minutos com o João, mas era brincadeira, não rala errar aqui pro corno não, porque a gente fica lá dentro conversando, né? A gente tem que ser amiga lá desse tipo de coisa. Eu vou começar a frisar com relação, vereador João Lima, a questão do desmatamento. Às vezes a gente sai, eu saio de lá, foi insatisfeito. Esse é um dos motivos. Porque deixaram de dar atenção para a gente para dar atenção para alguém. E esses pedidos são nossos. Tanto são nossos que hoje eu vou reiterar. As estradas estão péssimas. O vereador presidente sabe. Vá daqui para o Alegre. Vá para Ema. Foi. Vá para lá. Não tem como andar mais, cara. É os carros abrindo caminho. Tá certo? Então, eu estou reiterando. Estou reiterando como estou reiterando aquele pedido. O colégio lá do Sapucaia, o Chico Barroso, vai se acabar lá e não dão para o cara morar no inverno. Eu fui ver a situação da casa do cidadão, o presidente ficou de me trazer uma resposta e nunca, anote esse negócio aí nessa mesa. para você conversar com uma coisa, é para doar, não é para dar, não, é para doar por um período. Se fosse você que tivesse no meio da chuva, você já tinha tomado providência, ou então a própria prefeita. Esquece, só para doar. E com relação à questão do motorista, tem outras maneiras. Esses motoristas estão cansados de bater na sala da prefeita. Prefeito, bora ver a questão. Vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E eu sei que tem maneiras. Por que que não dão esses meninos? Vão todo dia para Parnaíba, João Lima. Todo dia para Parnaíba. O salário não pode ser aumentado realmente. Mas se chegar e fizer um compromisso com ele, se eu dou 4 diárias, não está infringindo a lei em nenhum momento. Porque ele rompa Parnaíba, às vezes, 4 vezes por dia. Não é 4 vezes por semana, não. Então, tudo tem um jeito de se resolver o problema. Não pode, é um cidadão ganhar um salário mínimo para dirigir um carro, Zé. Às vezes acontece, eu não vou citar não, que eu não sei nem se o João citou a curva certa com relação à Caraúba. Mas o carro da Caraúba virou e o motorista lá estava com 2 anos com a carteira atrasada. Será que não foi até falta de condição, não? Será que não foi falta de condição? Então a gente tem que dar condição para esse pessoal, que isso renova, o cara tem que se atualizar, tem que comprar roupa, tem que fazer tudo, sustentar a família e tudo. Então tem maneiras. Não estou dizendo que é para infringir a lei, não. Mas chega por mim, faz a reunião, se a lei não permite. Realmente não permite até agora. Eu tentei resolver, vocês conversaram comigo, nós marcamos reunião, ia dar certo e não ia. Mas vou fazer o seguinte, quantas diárias eu dou para cada um para resolver o problema? Me dê tantas diárias. Se der 4 diárias para cada um, 2 diárias, não melhora, João? Você concorda comigo, não concorda? Então, tudo tem um jeitinho de se resolver o problema. É só questão de querer resolver. A questão da ambulância, eu vou voltar a frisar. O Zé disse que não tinha um carro aqui. E realmente não tinha, não. E eu já citei e eu vou fazer que nem o Josué diz. É para deixar de orelha em pé, Zé. Josué, a cidade do Caxingó está passando de 10 dias, 15, sem uma ambulância para socorrer alguém que for vitimado aqui. Hoje mesmo, se acontecer um acidente, tivesse acontecido de ontem à tarde, até agora, no presente momento, tinha que socorrer num carro da Câmara, no outro carro aí. Se for uma questão de um acidente que envolva uma coluna, que tenha que ser mobilizado, ou liga para Caraúba, como está de costume, ou liga para o SAMU. Mas as ambulâncias do Caxingó não tem nenhuma aqui. Estão todas 2 na oficina. Quem sabe foi por isso que o presidente usou o Fiat da Câmara. E eu não digo isso é para criticar a secretária de saúde, não. Eu digo isso é porque é necessário, né, vereador? Uma ambulância aqui no município. Eu sempre fui a favor que não tivesse uma ambulância só no município, não. Mas, meu amigo, essa ambulância lá, olha... Preste atenção, bem aqui que eu vou lhe dizer aqui um detalhe. Não, eu vou lhe dizer bem aqui um detalhe. Esta ambulância... Olha, deixa eu frisar. Essa ambulância que foi para Parnaíba ontem, o serviço dela lá não demora mais do que 30 minutos. E ela está com 3 meses parada. Tu vai ver como ela vai estar aqui hoje, depois dessas críticas. Você vai ver como ela vai estar aqui hoje. Não, é porque o serviço demanda 30 minutos. Um tensor de uma correia, João. Um tensor de uma correia. Que vai na Parnaíba e ponto. Bem aqui no Resende. Tem um amigo que foi trocar um pin ali, foi 2 horas de serviço. Trocou o tensor de um carro que comprou e voltou. E nós estamos com essa ambulância parada tem 3 meses. Não é criticando, não. Eu quero ela aqui, à disposição. Que quem sabe até eu posso precisar, você, qualquer um. E a ambulância não está no ponto. E isso já foi citado, não é a primeira vez que eu cito. Eu já citei em outras oportunidades. Estou citando a questão da estrada. Anote aí, presidente, a questão do colégio, rapaz, para ver se a gente dá uma moradia digna para o cidadão antes da chuva terminar, tá certo? E eu não posso deixar de citar o que aconteceu agora essa semana, que foi notícia de blog e tudo, que tudo é em blog. Eu nem me ligo muito nessa questão, não, porque às vezes sai corre que a realidade não condiz. Mas está aqui bem aqui meu amigo Pedro Brito, vice-prefeito do município de Caxingó. Foi subtraído um partido na calada da noite, tá certo? Eu só vejo isso, João, eu só vejo isso com medo, eu não vejo outra coisa, porque sua filha pode ser candidata, se chegar uma parenta dela e disser assim, vou lançar aqui uma sobrinha da Jaqueline para ser candidata, bote mais uma, se chegar outra, uma tia, um doutor, pode adentrar quem quiser. Agora subtrair um partido de uma pessoa na calada da noite, a gente fica naquela dúvida. Pois não.
Não, mas é como eu estava falando aqui agora há pouco.
Sim.
Isso é aquela história. O feitiço geralmente cai por cima do feiticeiro. E só que o feiticeiro não foi o Pedro. Está entendendo? Isso já aconteceu comigo. Eu disse para o vereador Washington Luiz agora há pouco. Mas o Chico Barroso é meu amigo. Eu gosto do Chico. Mas o doutor Washington levou ele para Teresina e disse: rapaz, vamos tomar o partido do João Lima? Aliás, vamos tomar o PSB, que ele não vai ser candidato a nada do outro lado e ele é obrigado a votar em nós de qualquer jeito. Não foi outra coisa. Mas eu disse a eles aqui. Aí tomaram o PSB, nem me comunicaram. Nós só éramos dois vereadores do PSB. Você está falando uma coisa interessante. Os ânimos estão se acirrando agora porque está chegando perto da eleição. Mas não precisa isso. Então agora caiu em cima. Porque se o Pedro não for candidato, vai respingar em cima do Dr. Washington Luiz. Por que que fizesse essa maldade com o João Lima e com a Mené? Tanto partido que tem aí. Porque na mesma hora que me tomar, eu corri para outro.
Mas tinha tempo, vereador. Nós
sim, mas tempo, isso aqui, o nome disso aí é chamado, sabe o quê? Molecagem.
É, eu não sei. Eu
isso
sei
é que... chamado molecagem.
Eu sei que...
Doa onde doer.
Eu sei
eu que... não tiro nem um milímetro das palavras que eu já falei. Rapaz, tem tanto partido, procura pra você, larga do outro de mão.
Concordo com isso. Agora,
eu nunca fui tomar partido de ninguém, rapaz. Mas... E sempre fui candidato e vou ser candidato novamente, só se eu não quiser e Deus não quiser.
Exatamente.
Não precisa estar tomando partido de ninguém, não, rapaz. Então, o cidadão agora, o Pedro, eu fui com tempo ainda. Eu chamei Chico, eu liguei para ele e disse para ele. Eu estou dizendo aqui no público, porque eu já tinha dito para ele: Chico, isso é molecagem, Chico. Rapaz, o que é isso, rapaz? Eu disse para o telefone, mas estou dizendo aqui ao vivo. Porque dois vereadores do PSB, aí eles vão em Teresina, tomam partido e não me comunicam, não me chamam, João Lima, vamos conversar. Não existe outro nome, rapaz. Não existe.
Vereador,
foi também molecagem que fizeram com o Pedro Brito agora.
Mas eu vou querer esclarecer uma coisa.
Porque o cidadão está sem tempo mais para ir. É. Deixa o Pedro disputar. As urnas é quem diz, rapaz. É. As urnas são quem diz, quem é que tem voto, quem não tem. Agora, voltando ao assunto, estão pagando gente. Estão pagando gente, quer chamar a atenção. Estão pagando gente para sair de todas as localidades dizendo que... A doutora Jaqueline não é candidata, porque já está junta com o Rosto. E a dona Mené está junta com a Rita. Eu digo, rapaz, diga onde você chegar e por aí. A dona Mené está junta com o Telmo Fortes. E eu, João Lima, estou junto com a dona Conceição, minha esposa que eu tenho há mais de 30 anos. Não existe possibilidade de nós desistir dessa campanha, rapaz.
Não vamos mudar o foco, não. Deixa eu fechar,
pois é, deixa eu não adianta, não precisa.
Deixa eu fechar meu pensamento. Eu só quero esclarecer.
Então, essa é a realidade. Então, para que ficar com esse chorre no moia? E essa questão que o vereador disse que é perseguição? Não foi, não. É porque ouvi o secretário desafiando aqui: traga foto. Então, hoje eu trouxe as fotos da situação do carro. Então, tem que provar. Agora, eu nunca esperava. Quando eu cacei aqui, eu não estava mais, já tinha errado o partido para outro lado. Quando é agora o do Pedro, foi até eu quem soube. O Renato da Cajazeira me disse: rapaz, o Zé do Remédio tomou o partido do Pedro Brito. Aí eita, eu voltei para casa. Quando eu soube, não disse, você me disse. Me disse, lá em frente à praça. Me disse. É o Zé do Remédio mais outro amigo lá.
A palavra é minha.
Aí... Quando eu soube, eu digo, Zé do Remédio não tem condições de tomar coisa nenhuma.
Vereador,
vocês estão fugindo do foco.
Eu lhe dei só uma parte.
Cada vez está dando uma gozava.
Presidente, eu lhe dei só uma parte. Sou eu.
Então assim, pronto. Então pronto, vou passar a palavra aqui para quem quiser falar. Eu já falei, é isso que eu tinha para dizer.
Eu estou com a palavra. Eu só lhe dei uma parte.
Eu tinha até esquecido, me perdoe.
Só lhe dei uma
a palavra está com você. Pronto.
Não, eu só quero esclarecer, vereador. Eu não concordo, não. Até citei pro Zé, ele já citou anteriormente, que nós somos amigos independentes dos lados que nós estamos. Tá certo? Eu só achei que não tinha necessidade. Por quê? O caso que aconteceu com o Chico, que eu não vejo como você vê, mas tem o seguinte: tinha tempo, tinha prazo. E o que fizeram com o Pedro, não tinha prazo. Foi dia 2, foi no último dia. É diferente. Né? Tinha mesmo para correr. Você saiu do PSB, você não solicitou nem do presidente. Você solicitou até hoje que ia sair para estar no PP? Ou você não está no PP? Então você nem solicitou, você está entendendo? Só para você mostrar que você tinha todos os prazos regimentais que podia resolver seu problema. Agora, o que fizeram com o colega, dá no meu modo de ver, e eu sempre cobro do presidente, que eu digo que é ele. Por que é ele? Porque
esse Carlos Alberto da Cunha Lima, eu não conheço ele aqui no município do Caxingó. Ele fez uma transferência agora no dia 16 do 3, irregular. Que esse cidadão não tem casa aqui. Como é que esse cidadão chega dia 16 do 3, já tem direito a um partido? Você não quer levar ele para disputar uma eleição lá, não? Porque é forte, pô, homem deixa, moço. Você tá entendendo negócio? Só pode ser forte, um cara desse. É só um laranja, né? Aí, tipo assim, eu digo, Zé, tá tua esposa, Zé. Tá teu irmão, tá teu pai. Zé, a culpa tem que cair na sua cabeça, Zé. Queira ou não queira. Não era necessário isso.
Vereador, olha, não, é o seguinte,
eu digo assim, não estou afirmando.
O meu partido é o PTN. Sim. Eu saí do PTB, se eu quisesse PTB, eu estava lá, entendeu? Sim. Eu sou do PTN, para quem não sabe.
Agora,
sou do PTN.
Agora,
tenho nada a ver com o PTB. Quem deu o partido para o senhor Carlos aqui em Caxingó foi o Elmano Ferro, juntamente com a deputada Janaína Marca. Agora, vamos discutir com eles. Comigo não, eu sou presidente do partido não.
Não,
essa é a nossa discussão. Eles estão discutindo não, política. Pois é. Não, eu acho que nós estamos fugindo.
Eu estou só fechando assim, dizendo que eu acho, do jeito que estão agindo, é uma atitude desesperadora. Você está entendendo? Uma atitude desesperadora, eu não tenho nem dúvida que a atitude é desesperadora. Tá certo? Mas não estou lhe culpando. Eu sempre digo, Zé, tu tem consciência, não é isso que eu falo para você não, Zé? Eu já lhe culpei, eu só acho que a pessoa, quem é a pessoa no lugar de Caxingó em quem? É ligada ao Zé do Remédio. Então, acaba sendo isso, eu só acho uma atitude de quem tá com medo. Se não te resta, pode botar até 50 aqui dentro da sede aqui, que não tem cor nenhuma. Foi. Obrigado por atenção, presidente.
João, você fala coisas que você não tem certeza. É vice-versa. Você não tem nada a ver com o meu, que eu tive ou deixei de ter relacionamento político. Como eu não tenho nada a ver com o senhor?
Eu quero só dizer para o meu colega, o João, primeiro que ele não é dono do PSB, porque ele não era o presidente. Eu era mais do que ele, porque eu era o vice, né? E o motivo de eu ter... O Horto me deu a ideia, me falou mesmo, porque eu fui reclamar com ele, que ele sempre me pedindo, dizendo como era que eu ia... que eu ia mudar de partido, ou ele arrumar um partido novo para mim, ou ficava com o PSB, e sempre a Menéria disse que liberava o PSB para mim. Sempre ela disse isso, você sabe disso, né? Aí eu sempre falando isso, ele dizendo, não, deixa para frente, vamos deixar para frente, não sei o quê. Aí um dia ele veio até com uma expressão comigo, que eu fiquei até meio aborrecido, só que eu não disse nada, que eu não sou homem de andar fobando e me zangando por qualquer coisa. Eu fui lá um dia de noite, na mesa dela. Aí eu disse, bota, mano, aí o negócio do partido, como é que fica? Aí ela estava vendo com outra história. Disse, não, o João disse que não quer, não sei o quê, não vai, agora fica difícil. Aí foi o motivo de eu falei para o Boston isso. Aí disse, rapaz, se tu quiser o partido, o Ismael Marques dá, basta trazer a provisória. E outra também, que eu não fui nem Teresina. Pois é. Por telefone a gente resolveu. Eu fiz isso exatamente por isso. Você ficou, foi chateando. Ele até chegou a dizer assim: rapaz, tu vai sair do partido, tu vai perder teu mandato. Não, não sei. A lei que manda. Aí foi o motivo de eu ter. Eu já estou com essa história zoando na minha cabeça de muito tempo. Você fala isso, agora eu estou explicando porque foi o motivo de eu ter feito isso. Eu achei essa brecha e eu aproveitei. E ela nunca me sonegou, sempre ela dizia. Chico, inclusive no dia que ela perdeu a eleição, ela disse que ia me entregar o partido e tudo. Aí ficou dizendo todo tempo, né? E eu fiquei, o tempo surgiu essa suposta candidatura. E aí eu fiquei dizendo, fiquei procurando, e ela dizendo que dava, e até que ele chegou e botou na cabeça dela que não, que não sei o quê, querendo desviar, não sei o que era o pensamento dele. Aí foi o motivo de eu fazer isso. Foi só isso.
João Lima fica querendo dar uma de santinha aqui, que não vai atrás de partido, não sei o quê. Mas ele foi no PMDB. Chegou na segunda-feira já com a provisória na mão. Só que ele quebrou a cara. Porque enquanto o Marcelo Castro estiver no PMDB, você pode ir, você, Raimundo, qualquer um. Não fique dizendo que você não foi. Você foi, mas você quebrou foi a cara lá.
É o seguinte. Eu estou ausente do Caxingó E a Câmara, quando eu chego aqui, é onde eu me entero das coisas. Então tem, eu fico aqui escutando um e outro. E como vocês sabem, nunca gostei assim de injustiça, ou que seja do lado da oposição, ou que seja do lado da situação. Claro e evidente que eu sou condivente com algumas coisas da situação, mas sempre eu defendi, mesmo a oposição tendo razão. E vocês falam que a prefeita não está trabalhando, que está de mal a pior. Aí a conversa vai, depois o Renato Filho diz, os motoristas estão para não aguentar, porque tem dia que vai quatro reis na Parnaíba. Está entendendo? Esse tipo de coisa assim é que eu não gosto de ouvir. Se estão em quatro dias por vez Parnaíba, está trabalhando. Agora, se não está dando conta, é outra coisa. Está entendendo? Porque aí fica difícil. Com a dificuldade que está do Estado, antigamente aí, para se arrumar uma ambulância, andar era oferecendo. Hoje em dia, todo mundo sabe como é que é a questão de coisa. Então, não adianta se gloriar. Não, fulano, naquela época, fez uma boa administração. Eu quero saber, é hoje. Que todo mês é o fundo de participação, a tendência é arriar um pouquinho. Arriar um pouquinho. Então, todos os prefeitos, não é só do Caxigó, não, estão com uma certa dificuldade. Aí eu não vejo essa coisa que diz, não, tudo é negativo. Tem coisa positiva. Muito obrigado.
Já que o Raimundo diz que a gente saiu do foco, vamos voltar um pouquinho para o foco da nossa realidade. Essa ambulância é uma coincidência. Esculhamba as duas no momento só. Enquanto uma está esculhambada, a outra é para estar na oficina consertando. No tempo que o Renato era secretário, acontecia isso. Não podia bater um para-choque num cachorro, que o carro tinha que ir para Parnaíba para ser consertado. Hoje tem carro aí sem para-choque, sem farol, rodando de todo jeito. As ambulâncias esculhamba as três no tempo só. Então nós estamos aqui é para cobrar, para falar sobre o nosso município, então vamos voltar para o foco. Em relação à saúde, o presidente, eu quero até que aproveite a mesma caneta que vai notar as coisas do Renato aí, e note. A dona Mazé do Valdinar, bem aqui, foi tomar o medicamento no domingo atrasado. A enfermeira não aplicou o remédio porque o remédio não era o dela, sendo que o remédio tinha sido passado pelo Dr. Wilson. É um remédio que ela toma temporariamente. Não aplicou. Tudo bem, passou o domingo, morre ou não morre? Minha vizinha bem ali, eu tenho como provar. Segunda-feira ela volta para tomar o medicamento. A enfermeira já te disse que não aplica esse remédio, que esse remédio não é o teu. Ela vai para o secretário de saúde. Secretário de saúde dá as costas como resposta, não resolve o problema dela. Você está entendendo? Pega a moto, vai para as Caraúbas. Nas Caraúbas ela vai bem atendida, toma o medicamento. Isso na segunda-feira. E na outra segunda, com 8 dias, tinha que tomar outra, voltou para as Caraúbas. Tudo bem, tem algo de errado pela assim que tem que ser resolvido. Você, como é lá ligada ao secretário, eu não estou aqui criticando, estou aqui fazendo política em cima da Câmara, não. Eu estou brigando pelos nossos direitos. Em relação à Zika vírus, anda pela assim uma equipe fazendo, entra lá em casa aqueles copinhos de café. Se o cabra tomou o cafezinho, o copo ainda está quente. O agente de saúde passa, você pode ser até multado. Tudo bem. Pego lá eu o copinho e vou botar no lixo. Tem uma lagoa na frente da minha casa. Os blogs vê e não faz uma reportagem. Está aqui nosso amigo do blog aqui. Faz uma reportagem bonita, enfeitando o agente de saúde. Bom trabalho. Gostei. Muito bonita a reportagem do nosso blog. Por que não aproveita e faz uma reportagem bonita, né? Pode ser que com a sua reportagem seja tomada algumas providências. Ajude, é na frente da nossa casa. Muito obrigado e um bom dia.
Chico, não vai usar a palavra?
O problema é maior, a tristeza nossa, nosso Brasil, é porque muita gente só tem interesse próprio. Tentando ganhar uma coisinha, o resto pode se lascar. É isso. Ali do outro lado do Rio tem um cara lá no assentamento que diz que a prefeita está uma beleza, mas está boa. Nunca entrou uma prefeita boa no Caxingó como essa que está agora. Diz que não faz nada, ainda bem que ele diz. Não faz nada, mas também não mexe com ninguém. Isso é uma tristeza, rapaz. A pessoa está se dando bem, deixa o resto se arrombar tudo, se lascar para lá. Isso não é assim não, rapaz. Eu não sou desse tipo não.
O que eu ganho no mês de vereador, eu duvido que dê para mim gastar 20 dias. Que em 6 dias agora eu gastei R$600.
A maior crítica que eu recebo na minha região é que o pessoal fala que a maior obra que ele disse que a prefeita fez do teu lado foi dar 50 horas de patrão para ajeitar teu campo. É a maior coisa, por isso que você disse que eu disse que você falou a verdade, que a gente só pensa. Pô, é a maior, uma das coisas que eu sinto, porque você fala isso aí, que a prefeita só pensa nela, mas você...
Eu não estou falando nela não, estou falando nela que pensa nela não.
Você não pediu a patrão lá para ajeitar a estrada e nem correr o buraco não, pediu para fazer seu campo de arroz.
Eu nunca paguei isso. Se eu tiver trabalhado lá, como patrão, mas como todo mundo faz, aquilo veio para o município, para trabalhar para as pessoas, para os agricultores, que eu sou agricultor também. Mas eu deixei obra aí no município, que você vai passar 50 anos por cima também, quando você for vivo, e você vê. Como aquela lá do Baixão, que no inverno ninguém passava de carro.
Quem aí falaram que... O que é dizendo que o Luiz Carlos dizendo que a Menegilda não escolheu a Barroquinha. Mas ele lhe ajudou, ela lhe ajudou, ele disse, mas mais ajudou você e o Chico Barroso. Aí o Luiz Carlos foi dizer assim, quem ajudou o Chico Barroso? E eu, pelo menos nós votamos nela. E você não votou. E a dona Rita, o Luiz Carlos disse, a dona Rita que ajudou o Chico Barroso sem ela ter votado, nela. Por isso que eu digo que não adianta o cara falar, porque se o cara tinha o rabo preso, eu, por isso você falou a palavra certa, que todo mundo só pensa em si próprio. Eu, o Carlinhos citou bem aqui o Renato, que no tempo dele a gente tava, por quê? Porque o Renato mudou lá pro lado dele, porque eu cansei de ver esse Carlinhos Maricota falando desse Renato bem aqui, que chamava era o prefeitinho do Caxingó, o prefeitinho. Rapaz, ninguém arruma nada ali não, porque o prefeitinho não deixa. Hoje o Renato é bom, é só mudar, gente. Hoje é só mudar. Não adianta não que as coisas aqui no Caxingó funcionem desse jeito. Só é bom quando tá junto. Se eu fosse bem para esse lado aí, eu era a pessoa melhor do mundo. Se o João Lima viesse para esse lado aqui, era a pessoa boa. Se ele viesse junto com você, hein? Não, mas eu estou falando do lado, né? Em termos de né? Pois é, então... Não, você, cada lado que o cara tá, o tratamento é diferente, a gente sabe como é que funciona isso aqui.
Eu fiquei sabendo disso mesmo, seu colega Renato, que você quase bate no Nato, que eu agradeço muito o Nato, que o Nato não leva essa história para a política, não. No tempo que a máquina foi trabalhar do outro lado, eu falava lá que vocês andaram batendo nele. Pois é, eu não escolhi a ele não. Eu não escolhi a bem, não. Agora, se ela foi trabalhar lá, foi trabalhar para mim, foi só para mim, não. Foi para quem produz, todo mundo que produz lá. É para produzir para o município. E eu, a prefeitura não gastou nada com aquilo, não. E aquela máquina não é do prefeito, não. É de qualquer um que entrar. Não vai pensar que esses carros da saúde, essas máquinas que tem aí, isso aí não é do prefeito, não. Quando ele sair, não vai levar, não. Vai ficar para o próximo gestor. Para trabalhar para o município.
Por isso que o Nato presta, porque eu me lembro demais, quando a Menegilda era prefeito, o trator foi, que era vocês que mandaram, o trator foi lá para a Lagoa das Carreiras. Eu digo isso e provo, que quando chegava, quando lá nas carreiras, era com o pai Zé Francisco, que era o chefe. Vinha bem da lá para cá, o trator era dando terra. Vem aqui, é do Renato aqui. Era desse jeito, pulava, aquela lá ficava. Eu falo isso, eu sou consciente do que eu estou falando. E o Nato, vai lá quando eu quando vai lá para as carreiras, patrão, é eu que comando lá. Pega bem aqui, sai bem com lá. Nós não olha a quem, não. Por isso que eu estou dizendo que o Nato não presta por causa disso. Às vezes até a negada se zangar, eu discutia mais gente lá por causa disso. De rapaz, essa marca aqui veio para trabalhar, dá. Eu errei, porque às vezes eu fui criticado, porque a Aradá 10 horas para a gente lá, que nunca tinha votado para mim, nem para o Nato, e eu acho que nunca vota, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ser desse jeito mesmo. Agora eu só estou lhe reclamando, porque você fala, você esculhamba, você critica, você nunca elogiou. Então, rapaz, tem que ser, pelo menos, mas você não pensa por esse lado. Por isso que eu digo para você que o Nato não presta por causa disso, porque ele não olha mesmo, não. Quando ele, vamos. Na época eu me lembro que você entrou, foi até o Renato que entrou lá para pedir essa máquina para você.
Eu não escolhendo, você não prova que eu escolhendo, porque eu não escolhendo ninguém. As coisas que é de que tá funcionando bem, eu elogio. Agora, se você dizer que as coisas só trabalham para mim no tempo que eu comandava lá, trabalhar era para todo mundo. Se você quer saber, aquele trator assim que chegou aqui, ele ficou no final do ano, aí não tinha motorista, não tinha tratorista, eu subi para cima dele, aradei aquela Lagoa da Onça todinha, não ia olhar quem era de quem não, Lagoa dos Porcos. Eu fui que aradei, eu. E até olha, o pessoal botava o óleo, mas tinha Deus nem botava, terminou caindo para cima de mim. E eu não ia olhar quem era quem não, e nem vou. Eu não sou das pessoas, por isso que eu estou criticando, exatamente por isso. Porque tem uns políticos que só pensam nele. Ele estando se dando bem, os outros podem se lascar. É por isso que eu estou me referindo a isso.
Dava quer usar a palavra, vereador?
Vou dar aqui só o ponto final. Gente, é o seguinte. Está se aproximando as eleições. As sessões estão ficando um pouco acirradas e nós não devemos levar a política aqui para dentro, porque nós somos 9 vereadores trabalhando pelo povo. E o político, político bom, João, não é aquele que chega aqui, fica falando coisa para pensar que o povo conhece o município todo igual nós. Olha, hoje, está bem aqui, o Renato teve lá, teve pedalzinho, teve bem uns 10, teve lá escutando, Neto, calou tudo. Eu cobrando o quê? O rosto das estradas. Então, bom vereador, não precisa. Eu acho que vocês, nós devemos cobrar lá no gabinete. Rapaz, vambora. Não adianta, não desista adversário não, porque nós estamos trabalhando pro povo, meu irmão. Então não vamos pensar desse lado, João, que existe vaca leiteira. Aí tu fala, ah, leiteiro tem leite. João, todo mundo diz, o Nato tem o diálogo, o Nato é amigo do povo, a dona Rita é uma pessoa que tem muito compromisso, é uma pessoa que faz tudo para dar certo. Então, já pensou, João, você é um cara que está concorrendo aí para a campanha do majoritário, aí você diz, não tem leite, não tem isso. João, não existe leite em lugar nenhum. E vou lhe dizer, se do lado daqui não tem leite, imagina se você fosse prefeito. Então, jamais, João, não existe leite, existe compromisso com o povo. Eu me comprometo com o povo. É por isso que ninguém fala essas coisas comigo. Porque se o Chico Barroso é prefeito e eu precisar dele e ele me socorrer, eu jamais tenho coragem de chegar na cama e ficar criticando o cara. Por quê? Porque ele foi o primeiro a estar comigo. Então ele é parceiro do povo. Não existe adversário aqui no Caxingó. E o respeito para nós é bom. Nós vamos trabalhar. Nós não temos, João, nós não temos inimigo na política. Nós temos adversário. E nós devemos se respeitar. E essa Câmara é para discutir os assuntos do município. E aqui vocês estão partindo para a política. Então vamos cobrar dentro do limite. Vamos cobrar coisas. O colega Renato aqui é um cara que eu entendo bem, o cara conversa, mas o Renato aqui vem fazer a cobrança de uma ambulância que foi ontem, que tem que chegar hoje. Então isso não é cobrança. Cobrança é quando encosta as duas, passa 6, 8, 10, tá? Mas de ontem para cá, cara, foi fazer. Agora, se não fizer na processão, aí você mete o pau e eu estou do seu lado. Mas foi ontem, colega. Foi ontem, colega. Hoje já está chegando, meu amigo. Isso não é crítica. Isso aí é já querer jogar uma coisa que não tem nada a ver. A de lá você critica. Mas que foi ontem, volta hoje ou até amanhã. Então, isso é normal. Tem outros. Então, vamos fazer a coisa séria. Não vamos querer. Câmara estava lotada, saiu todo mundo. Por quê? Porque não gostou do assunto. Então, se o assunto fosse bom, João, estava todo mundo. Então, esse assunto não é bom. Então, vamos levar a coisa séria. Muito obrigado.
Presidente, só uma questão de ordem aqui da Câmara, que a coisa está ficando muito bagunçada. Vamos ver se agora, quando um vereador fala, o outro fica calado. E também vamos estipular um tempo para cada vereador. Que está de marrom, você pega o microfone e deixa mais ninguém falar.
O correto, certo, realmente é desse jeito mesmo. Mas aqui, quando o colega quer tomar a fala do outro, pede a parte. E não invadir, falar e não soltar mais o microfone, entendeu? Mas a gente pode fazer isso aí, estipular tanto um minuto para cada um e ficar à vontade do seu tempo, né? Então, todos já falaram o que tinha para falar, né? Eu acho que já foi bastante discutido. A sessão está encerrada.